A senadora Marta Suplicy coordena hoje, terça-feira, a partir das 10 horas, um seminário para a discussão de um novo texto para substituir o projeto de lei da Câmara 122 de 2006, o projeto que criminaliza a homofobia. A proposta está na Comissão de Direitos Humanos e reúne hoje representantes de diversas entidades de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Eu converso agora com a senadora Marta Suplicy sobre essa nova tentativa de acordo para a votação do PLC 122. Senadora, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Senador, começando, a senhora falou da situação que vivem hoje os homossexuais no país, a questão da violência contra os homossexuais, isso vem se agravando. Falou até que a maioria dos brasileiros se diz contra o preconceito, diz que é contra a violência, mas isso não é traduzido em ações concretas. Essa, a aprovação do PLC seria a principal ação concreta contra a violência em relação aos homossexuais?
Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que contra a violência essa é a melhor ação que nós podemos fazer, Jefferson. Porque, você veja, não é que tem diminuído os crimes, eu digo até assassinatos em relação aos homossexuais, ou a própria violência, tem aumentado. E tem aumentado de uma forma que eu diria que simboliza e mostra todo um retrocesso da questão. Se você for pensar que há 16 anos atrás, quando eu era deputada federal, apresentei o projeto de parceria civil, e ele ficou 16 anos engavetado, ele está lá no plenário da Câmara até hoje para ser votado. E acabou esse direito, que é um direito básico, né, de você poder fazer uma parceria, porque não era união, não era casamento, era uma coisa muito atrás, nunca foi votado. E acabou a união estável sendo considerada só através do Supremo. Quer dizer, nós não tivemos aí uma iniciativa legislativa, né? Aí foi zero. E em relação à discussão também, porque se pensarmos que o projeto da então deputada Yara, né, Bernardes, ela tá, também, eu acho que está na Câmara, ela ficou, estava em 13, 14 anos que a Yara apresentou esse projeto da contra a homofobia. Depois, a senadora Fátima Cleide ficou 4 anos também trabalhando esse projeto. Aprovou numa comissão de assuntos sociais. E na direitos humanos, nós não conseguimos caminhar também. Então, nós percebemos que nós não estamos indo para frente, nós não estamos conseguindo aprovar leis que seriam de direito de cidadania. Nós estamos caminhando para trás. Há 16 anos, o Brasil estava muito mais avançado que os países vizinhos. Hoje, nós estamos muito mais atrasados. Enquanto a Argentina hoje tem casamento gay, nós temos espancamento na Avenida Paulista, nós temos assassinatos, nós temos discriminação em emprego, nós temos uma situação que eu acredito que não é muito de acordo até com a índole brasileira, do jeito que o brasileiro tem como posição. E a maioria das pessoas, quer dizer, para falar a verdade, eu acho que nós não temos quem seja a favor de uma discriminação ou de violência contra o homossexual. Mas na prática isso acaba ocorrendo. Tem uma coisa que também chama muito, que é um fenômeno de massas, né, que Freud explica muito bem. Todos têm um pouco de preconceito, mas se unem, e quando unem, é para bater num homossexual ou para fazer um crime que hoje é crime racista. E eu acredito que a lei do racismo deu um considerável avanço à questão, né? Não elimina, a gente sabe que não elimina o racista, nem vai eliminar o homofóbico. Mas eles vão pensar 10 vezes antes de jogar alguma coisa em cima, de xingar, de ter um comportamento que é extremamente violento na sociedade, que a sociedade hoje não pode permitir mais que isso ocorra.
Uhum. Bom, já houve algumas tentativas de votação, de discussão na própria CDH. Qual seria o fato novo agora, senadora Marta Suplicy, que poderia levar a uma sensibilização das diversas bancadas no Congresso, no Senado, para que seja votado agora o projeto?
Olha, eu acredito que a única forma do projeto ser aprovado é através da pressão da sociedade civil, porque isso é o que faz mover. Né? O racismo também acabou acontecendo, o combate ao racismo, todos os progressos sociais, os direitos. Como é que aconteceram os direitos, né? No mundo inteiro? Ninguém chega e fala, olha, tá bom, então nós vamos fazer. Não é assim, ninguém dá nada e a pressão faz as coisas acontecerem. Eu acredito que essa marcha que vai acontecer amanhã contra a homofobia em Brasília, esse seminário que hoje nós estamos realizando no Petrônio Portela, tudo isso vai sensibilizando. E as pessoas, quando começar em casa, alguém perguntar, mas por que não faz uma lei que iniba isso? Mas por que não é assim? Quando tiver um caldo na sociedade, eu acho que aí as coisas se movem. E entre mentes, tudo pode acontecer. E é exatamente por não esmorecer que eu estou fazendo esse seminário hoje. Veio num dia assim meio infeliz, porque hoje a casa vai estar muito tumultuada com os depoimentos da CPI, mas, de qualquer jeito, vem junto com a marcha, que é algo muito importante que ocorre, porque mesmo a comunidade homossexual, ela não se manifestava tanto, né? Nós tivemos a parada gay, que eu fui uma das que mais ajudaram a fazer acontecer, que hoje ela é uma referência no mundo inteiro, ela leva muito recurso para a cidade de São Paulo e hoje ela pipoca no Brasil inteiro, tem parada gay. Mas a parada gay, ela é gay, ela é festiva, de certa forma, né? Agora que ela começou a se tornar uma parada mais reivindicatória e ela tem cumprido um papel, mas a gente não pode esquecer que tem algo que é o mais importante de tudo, é o direito ao respeito, uhum. né? É o direito à cidadania plena, que isso tem sido obtido através do Supremo. E daqui a pouco, de novo, essa lei que criminaliza a homofobia vai acabar no Supremo, para vexame de novo do Legislativo, que fica dormindo em cima das leis que são polêmicas, que são difíceis. E o que eu observo, que também é muito, muito complicado, é que a maioria dos senadores não é contra, a não ser um pequeno grupo. Mas esse pequeno grupo se articula para não deixar votações caminharem. E o grupo que é a favor não vê por que se expor num tema que ainda é muito polêmico, porque não sabe nem como se porta o seu eleitorado, porque nunca perguntou, porque não interessa também perguntar um tema que só vai dar confusão, então acaba se omitindo. Mas na hora que esses deputados e esses senadores passarem a ser cobrados por eleitores que não são gays, não têm familiares gays, mas são cidadãos que têm uma percepção do que deve ser justo para todos os cidadãos, aí eu acho que vai mudar. Como aconteceu no caso do Obama. Na hora que as pesquisas mudaram, né? Hoje nos Estados Unidos você tem 50% a favor e 40% e pouco contra, e uma conjuntura que onde o outro candidato é radicalmente contra, o Obama resolveu enfrentar a situação e apoiar o casamento gay nessa questão, porque nos Estados Unidos as outras questões já são extremamente bem protegidas.
Uhum. E lá também são questões, são leis estaduais que acabam definindo isso,
sim.
Né?
Sim, uhum. Mas para um presidente tomar sim. A atitude que ele tomou, sim. é uma atitude, eu diria, ele entra na história com essa
com
atitude,
certeza.
Né?
Com certeza.
Ao mesmo tempo, ele não tomou essa atitude porque ele quer entrar na história, porque ele tomou essa atitude porque dentro da conjuntura dele era uma atitude que ele poderia tomar este risco. E hoje a maioria dos deputados e senadores se sentem sem saber se podem tomar esse risco, apesar de a maioria ser a favor desses direitos. Agora, eu tenho a impressão que a situação no Brasil está mudando bem rápido, porque as novelas têm ajudado muito, né? A Globo tem sido uma grande parceira nessa questão, as revistas têm sido grandes parceiras nessa questão também. Então, a grande mídia, os grandes jornais nacionais são parceiros nessa questão e, aos poucos, eu acredito que se os deputados e os senadores conseguirem entabular nessa conversa com o seu eleitorado, e eles vão perceber que o seu eleitorado não os punirá ou discriminará por este voto, porque as pessoas já têm a percepção que algumas pessoas são homossexuais. Elas são. E nada ocorrerá no mundo que as fará mudar de ser o que elas são, e que elas pagam impostos e têm condição de serem cidadãos tão bons ou melhores que os outros que são héteros.
Senadora, seria o caso de, se houver alguma possibilidade, levar o projeto direto para o plenário, já que há essa maioria de apoio?
Hoje eu não sei se tem a maioria. Hoje eu acho que eu acho que pode ser que tenha maioria, pode ser que não tenha maioria. E foi por isso que eu não votei lá na Comissão de Direitos Humanos. Porque na Comissão de Direitos Humanos, que são opositores, eles têm uma capacidade de arregimentar um número que é muito menor de apoiadores, na minha opinião, mas que dão a cara para bater. É porque eles fazem suas campanhas também baseado nisso. Então, eles não têm nada a perder, porque quem vota neles acha que esse é o caminho. Agora, os outros senadores não fazem campanhas baseadas nessa questão e não têm a menor ideia de como seus eleitores votam. Então, a não ser que eles tenham uma convicção muito cidadã, que eles vão lá e se expõem. Se não, vão, mas não vão, acham, mas não acham. E fica muito complicado. Na última vez, eu contei os votos ali, dava empate. Mas eu não tinha mais como buscar alguém, se caso o outro lado buscasse outro que pudesse colocar a situação em risco. E aí, eu achei que não poderia desperdiçar o trabalho da deputada federal Yara Bernardes e o da senadora Fátima Cleide, que afinal são 10 anos de trabalho que já passaram numa casa e já passou numa comissão aqui. Então, o que nós temos que fazer é exatamente o que estamos fazendo. A gente dá um tempo, a gente volta, a gente faz um seminário, a mídia, que é toda favorável, ajuda e vamos trabalhando. E na hora que acharmos que temos condição de passar, passamos, porque eu acredito que não é ainda a hora de arriscar. E agora, ao mesmo tempo, tudo tem um limite, né? De repente, nós vamos. Esse seminário vai ser interessante, porque ele começa agora, né, às 10 horas.
Sim.
O Tony Reis, que é o presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, que é a ABGLT, e a Keila Simpson, que é a presidenta do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos dos Mesmos, eles vão me entregar um documento, que eu acho uma proposta, né? Que essa proposta atende uma deliberação da 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que foi feita já no governo Dilma, foi convocada pela presidência em dezembro de 2011, foi aqui mesmo em Brasília. E nessa conferência foi pedido a eles que fizessem uma proposta para o 122, né, em vista de todas as dificuldades. E eu já adianto que eu já soube que a proposta é que nós passemos a enfrentar com o projeto substitutivo da Fátima Cleide, que eu acho excelente, que eu tentei fazer algumas concessões para ver se nós conseguimos avançar, mas eu percebi que não adianta, porque quando um da oposição, que exerce uma certa liderança, um porta-voz e tal, e tem a sensibilidade de fazer algum acordo que possibilitaria avançar, outros não conseguem convencer a maioria dos correligionários. E aí, na hora, não pode bancar. Foi o que aconteceu. Eu fiz algumas concessões, foi um trabalho bastante intenso, e depois, na hora de votar, eles não podiam bancar, porque os correligionários não aprovaram. Então, mesmo nós percebemos que o espaço para conversa do lado do oposto, ele ficou bastante restrito. E essa é uma decisão que o próprio movimento tomou, que vamos batalhar o projeto da Fátima Cleide e aí vamos ver como é que caminha, como é que a coisa vai. Mas é um tijolinho por tijolinho, né?
Trabalho formiguinha. Famoso trabalho formiguinha, né, senadora?
É, mas esse seminário, por exemplo, de hoje, a primeira mesa, ela vai falar do papel do Estado e das instituições na construção de uma sociedade de respeito e diversidade. Que isso é importante também, porque não é o gay que tem que lutar sozinho contra essa situação. O Estado tem um papel. Então nós vamos ter a Berenice Dias, que é a presidenta da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, né? Isso vai ser importante, que ela vai dar uma visão, que ela, uma pessoa que estuda, tem livros publicados sobre a questão. A ministra Maria do Rosário também vai estar presente. Nós temos pessoas que vão dar posições importantes. E na hora mais do almoço, nós convidamos o governador Sérgio Cabral, que foi através da sua ação, que o Tribunal, o Supremo Tribunal acabou julgando a questão da União Estável, mas mais que tudo, ele e o Cláudio Nascimento, que é o superintendente de direitos individuais do Rio de Janeiro, dos direitos humanos, porque as políticas de combate à homofobia do Rio de Janeiro hoje são emblemáticas. Então, eles foram convidados para rapidamente, é uma sessão pequena de meia hora, colocar como que o Rio de Janeiro está se posicionando. E se você pensar em Copa, Olimpíada, tudo isso, e Rio de Janeiro mesmo como um centro turístico, é extremamente importante você ter uma cidade gay-friendly, que hoje, por exemplo, Buenos Aires tem esse rótulo, né? Gay-friendly. As pessoas gays sabem que podem ir a Buenos Aires, que vão ser bem tratadas, que tem toda uma política de treinamento de polícia, de hostas, de boates, de hotéis, onde não vão ser discriminados nem maltratados. Então, é muito interessante poder ouvir o que o Estado do Rio de Janeiro fez e está fazendo. Depois de tarde, às 14h, nós vamos ter alguns testemunhos de homofobia, porque eu acho que faz muita diferença quando você escuta o que de uma pessoa que sofreu, ou que esteve perto de alguém que foi discriminado, o testemunho dessa pessoa, né? Então, nós temos, por exemplo, não sei se você está lembrado, o caso daquele adolescente Oliver de Jesus, que se suicidou em fevereiro agora de 2012, em Vitória, né? E por causa exatamente da perseguição. E aí o presidente, o diretor do Sindicato dos Profissionais em Educação Pública do Espírito Santo, né? Também viram as irmãs daquela moça, Adriele Camacho, é uma adolescente de 16 anos que tinha um namorado e foi assassinada, né, pelo pai dele, pelo próprio namorado, né, por ser lésbica, virar uma travesti, virar mãe do Igor Xavier, que é um rapaz homossexual jovem que foi assassinado em Minas Gerais. Então nós vamos ter outros testemunhos de pessoas que sofreram essa perseguição, porque a maioria das pessoas que não tem ninguém na família, ou não é homossexual, ou não conhece ninguém, não sabe o que passa, na verdade, um homossexual, né? E é para ter uma percepção da realidade que acaba tendo uma pessoa homossexual que convive. E a última mesa vai ser a criminalização da homofobia, os aspectos constitucionais e legais. Aí nós vamos ter vários doutores, mestres, doutores, que vão se colocar em relação aos aspectos da Constituição. Eu acredito que sempre você vai criando mais informação, uma bagagem sobre a questão, e que nós vamos agora analisando o momento correto de colocar de novo em votação. Porque, como eu disse, eu acho que na hora que as pesquisas se mostrarem de um jeito, provavelmente nós vamos ter o fator Obama aqui.
Senadora Marta Suplicy, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por conversar conosco sobre este assunto que é importante e que vai mobilizar hoje aqui o Senado Federal. Senadora, um bom dia, um bom trabalho.
Muito obrigada, Jefferson. Um bom dia a todos.
Senadora Marta Suplicy, do PT do Estado de São Paulo, falando sobre o seminário que será coordenado e organizado por ela, hoje a partir das 10h da manhã, e vai debater o projeto de lei 122 de 2006 que criminaliza a homofobia.